Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Estamos de volta, companheirada. Vamos à Luta. Estamos aqui conversando com o governador Roberto Requião de Melo e Silva, ex-senador, ex-governador, ex-prefeito de Curitiba, o político que recebeu mais votos na história do estado do Paraná e que sempre teve a conduta e compromisso com a causa popular. Sempre esteve ao lado dos mais pobres. Governador, continuando o nosso papo, eu gostaria de tocar num outro assunto agora. Nós teremos, a princípio, eleições municipais até o final desse ano, ainda não decidido. Eu gostaria de saber do senhor, governador, como o senhor vai participar desse processo? Queria saber se o senhor já recebeu algum convite de algum partido de esquerda, se o senhor aceitaria concorrer, se o senhor fosse convidado, qual que é a participação e como é que o senhor vê esse cenário municipal?
Felipe, eu estou focado na geopolítica e na macroeconomia. Eu fui prefeito de Curitiba. Sim. E você lembra que eu fui considerado o melhor prefeito do Brasil pelo Datafolha e pelos institutos de pesquisa. Agora, o que me preocupa nessas eleições é que os candidatos que se apresentam não têm a menor ideia do que é uma cidade, de como se administra uma cidade, do ponto de vista da saúde, da mobilidade urbana, do ponto de vista da economia. São políticos, alguns bons, são capazes de fazer boas críticas. E nós precisávamos de uma prefeitura que tivesse alguma experiência na condução da administração e sensibilidade popular. Eu lembro, quando eu assumi a prefeitura de Curitiba, para me preparar para ser prefeito, eu fiz um curso de administração urbana, de planejamento urbano, na Fundação Getúlio Vargas. E sem falsa modéstia, gente muito importante participando. O Pinotti, que foi reitor da Universidade de Londrina, o Adail, que acabou sendo meu vice na prefeitura, e um time bom de universitários, o Senediva, que acabou sendo um grande administrador urbano também, mas eu fui aprovado em primeiro lugar nesse curso. Depois eu fui conhecer administrações de cidades bem-sucedidas no mundo. Eu fui conhecer a cidade Sória, na Espanha, a primeira cidade linear do mundo, inspirou esse sistema de transporte coletivo de Curitiba. Eu fui conhecer Bolonha e Ferrara, na Itália, a administração de Roma, que na época era destaque também de administração pública no mundo inteiro. Fui às New Towns, na Inglaterra, novas cidades depois da guerra. Eu me preparei para ser prefeito. Então, eu vejo uma falta de interesse real na administração pública. Não se trata só de dizer que gosta do Bolsonaro ou não gosta do Bolsonaro. É preciso ter uma ideia muito clara de administração para que a cidade receba benefícios. Hoje, por exemplo, o Greca tem alguma experiência de administração pública. Ele trabalhou na gestão do Jaime Leve, ele foi funcionário de PUC. O que ele não tem é sensibilidade humana. Ele não se incomoda com as pessoas. Falta política de abastecimento, política de trabalho, política de apoio às pequenas empresas que garantem empregos. Eu gostaria muito de participar desse processo como apoiador de um quadro político, apoiado pelos partidos de oposição, que tivesse um programa complexo que melhorasse a vida do povo, como eu fiz quando fui prefeito. Criei a moeda única do sistema de ônibus, sistema de ônibus que era bom, que tinha sido criado pelo Rafael Devi, que era filho do Rabino aqui de Curitiba, mas que montou esse sistema inspirado em sistemas que existem em outros lugares do mundo. Na Finlândia, os corredores de transporte coletivo ladeados por transporte individual. Era um sistema bacana e eu aperfeiçoei isso a favor da população. Criei o Mercadão Popular no momento daquela crise brutal que nós vivemos, que as pessoas tinham pouco dinheiro para abastecer as suas casas. Favoreci as pequenas empresas. Criei as freguesias, as administrações regionais, porque para uma prefeitura só centralizada era muito difícil entender as necessidades de cada uma das regiões da cidade. Eu fiz uma administração moderna. que me valeu tanto que eu me elegi em seguida governador do estado a partir do prestígio da nossa administração. Eu digo nossa porque nunca é só o prefeito que faz tudo acontecer. Valia a equipe que eu montei, que era de primeiríssima linha. Então me preocupa isso. Eu vejo os nomes, o Francisquinho, o que, que ele entende de cidade, de administração, de mobilidade, de saúde, de... Ele é um apoiador do Bolsonaro, com a posição que ele tomou. Então está me faltando esse perfil. E eu gostaria de participar apoiando um candidato de verdade.
É, e o senhor me fala muito bem a respeito da gestão e da administração do prefeito Rafael Greca, que apesar de ter nome de anjo, não é um bom trazedor de novas e de boas novas à população. Fato esse que se comprova nesse embate na relação do transporte público. Parece
200
que...
milhões de reais de presente para os municípios. Não é possível isso, né?
É.
Não é possível, mas o Tribunal de Contas já impediu isso. Agora eu pergunto para você, onde é que está o tal Ministério Público que combate isso tudo?
Pois é.
Assim... Com atitude alguma. O Rafael faz algumas coisas positivas, na recuperação do asfalto do centro da cidade e tudo mais. Mas, para ele, a periferia e o trabalhador não existem, não são levados em consideração.
Governador, nós temos um compromisso aqui desde o primeiro dia que entramos no ar na rádio aqui, Cultura Mais Livre de Todas, de tentarmos qualificar o debate para tentarmos aumentar e melhorar a nossa narrativa, fazer algo ou uma espécie, talvez uma atitude utópica de reorganização da esquerda e do palco progressista nessa cidade. Porque me parece que a falta de credibilidade, de competência de pessoas como o seu Francisquini, bem citado, o deputado que teve maior número de votação nas últimas eleições, como o seu chefe, Ratinho Júnior, segue a mesma linha bolsonarista e de poucos créditos e qualificações para melhorar a vida do
Você
povo.
Você falou, né, no Ratinho agora, Felipe?
Pois não.
É uma administração que não existe no Paraná. O menino não sabe o que está fazendo no governo do estado. Há um loteamento de interesses aí e ele gosta muito de ter sido governador do Paraná. Mas faltava entendimento da economia, conhecimento do estado, conhecimento da administração pública e suas possibilidades. Eu vejo ausência de governo no Paraná. E para o conjunto da cidade de Curitiba, o Greca também não é prefeito. Uhum. Ele é um prefeito no centro da cidade.
Uhum.
Eu diria até, é um prefeito para mim. Eu moro mais ou menos no centro da cidade. Eu moro no Bigorrilho, perto do parque.
Uhum.
Mas não é um prefeito para o povo de Curitiba. Falta sensibilidade, falta interesse em mudar as coisas, em se preocupar com o trabalho, com as pequenas empresas, em se preocupar com as pessoas, com a qualidade da educação e da saúde.
Uhum.
O Ratinho ainda tem uma sorte, porque no meu governo no Paraná, eu dei uma ampliada e uma descentralizada no sistema de saúde. Eu trabalhei em 40 e poucos hospitais, construindo novos e ampliando de uma forma radical alguns hospitais. Por exemplo, o Zona Norte e o Zona Sul de Londrina era uma espécie de postos de saúde. Eu transformei em grandes hospitais. Eu ampliei brutalmente o pronto-socorro de atendimento de Londrina e em todo o estado, numa política de descentralização para o melhor recurso não ser uma ambulância do sujeito do interior ter que vir a Curitiba, e daí superlotando Curitiba também. Hoje, nessa crise do coronavírus, esse meu trabalho, que não foi acompanhado pelo menino Beto Rich, aquele moleque irresponsável, ainda mantém o Paraná numa posição privilegiada em relação ao Brasil. Mas você lembra que eu construí um hospital em Telêmaco Borba?
Uhum.
Quando eu saí do governo para disputar o Senado, ele estava 95% pronto. O pessoal que parou, o Beto Richa não mexeu, e até hoje ele não está funcionando completamente. Agora, parece que com a ajuda da Clabin, estão tentando pô-lo para funcionar. É uma coisa horrível isso. Essas pessoas não têm sensibilidade, não têm amor ao próximo, não se identificam com a população, não se colocam no lugar do trabalhador. que precisa de atendimento de saúde, porque eles são ricos. Eles procuram hospitais sofisticados aqui em Curitiba, em São Paulo ou nos Estados Unidos. Eles não têm nada a ver com a população. Esse é o mal desse processo político que nós estamos vivendo.
E, governador, eles, me parece também que o Estado do Paraná segue à risca a cartilha ultraliberal desse Paulo Guedes, aquele que o senhor já mencionou aqui no programa. Eu queria saber sobre esse processo de privatizações que ele faz tudo. O senhor acredita que a Copel está na linha de tiro?
Sem dúvida. E a Copel Telecom de Comunicação, eles querem vender já. Eu só pude levar a internet para todas as escolas do Paraná porque a Copel Telecom era pública. Esse pessoal só pensa em negócio. Eles foram financiados na campanha eleitoral por grupos econômicos. E os grupos econômicos agora querem tomar conta do serviço público. Felipe, você sabe que o Lerner, o Ratinho e o Beto Richa venderam a Sanepar? Por isso que nós estamos tendo racionamento de água, porque não houve mais investimento. Venderam 80,3% das ações da Sanepar. E quem compra ação de uma empresa pública está interessado é no dividendo, está aplicando seu dinheiro. Um grupo lá de milionários da Arábia Saudita compra ações, ele não sabe nem que é de uma companhia de saneamento. É uma ação que um banco vendeu para ele, diz, olha, dá um bom rendimento. Daí, eles tomam conta da administração. E ao invés de investir a lucratividade da empresa na ampliação e melhoria do serviço, eles não investem para sobrar mais lucro no fim do ano e esse lucro ser repassado para os acionistas, para o lucro dos acionistas, para o ganho dos acionistas. Empresas de saneamento não podem ser privadas. Elas não podem ser geradoras de capital, porque elas atrapalham todas as outras, vão subindo o preço. Falta água para as indústrias se instalarem, falta água para os municípios se desenvolverem. E eles querem fazer isso com a Copel também, que é uma das melhores empresas de energia elétrica do Brasil. É um bando de bandido. Eles não veem os interesses do povo. Eles estão fazendo negócio, ganhando dinheiro, lucrando com a miséria da população. E muita gente não entende isso.
Se apropriam do bem público e fazem essa narrativa via fake news, né? Que toda essa
a empresa pública é ruim, é mal administrada. Não é. Veja, eu não estou falando nem do meu governo. Eu administrei bem. Mas a Copel passou por vários governos e por isso ela era muito boa. Bons administradores teve no nosso Paraná. A Sanepar foi uma das melhores do Brasil. A Sanepar fazia consultoria para o Banco Mundial. Foram os nossos técnicos da Sanepar que deram consultoria na instalação do saneamento de Montevidéu, no Uruguai. Venderam a Sanepar. E o Beto Richa transformou aquilo num cadastro de emprego. Salários absurdos para ex-prefeitos e líderes regionais. E vendeu as ações. E hoje nós estamos com uma empresa que só aumenta a tarifa e não investe.
Governador, eu gostaria de, se o senhor me permitir, fazer mais uma pausa para um intervalo, porque eu não posso perder, aproveitar a sua inteligência aqui e a sua história, a sua conduta, as suas escolhas, para o nosso último bloco do programa que vai vir agora. É um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Com licença a todos os ouvintes, daqui a pouco estamos agora ao vivo com o Vamos à Luta.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.